Oi!
Olá!
Você achou que a gente não vinha hoje, né?
Você achou que a gente não ia rebolar nossa...
Você achou que eu não ia rebolar minha raba? O que... Ah, caralho, ela veio.
Ela veio. Isso, o Maiká nem tá aqui pra tu puxar o saco.
Ai, meu Deus.
Abraço pra Barbarinha.
Estou sendo censurado, não posso mais mentir. Socorro, socorro. Censura.
Em low HD, né? A imagem ali tá meio fraquinha.
Não, é que se a gente botar a Bárbara em HD, ela espanta as pessoas. É. Porque ela é feia.
É, a gente não tá sendo muito hiperlocal, só tendo Porto Alegre como fundo. Eu entendo às vezes, mas assim, colocar de repente uma Nova York, ou Minas Gerais, ou Arroio dos Ratos. Tenta ver
não,
Skyline, Skyline
não,
passa fundo.
Eu não preciso nem isso. É que assim, eu tenho como... Como minha voz ficou bonita nesse microfone.
Tô tentando pegar o negócio da gaúcha do... Tu,
tu, tu, é... tu. Eu acho que agora... Não,
para aí, para aí, desisti.
Eu acho que passamos da fase de teste, entendeu? Foi aprovado. Esse formato aqui, tá, não é o que a gente queria, mas dá. Agora a gente tem que começar a aproveitar. Por exemplo, essa TV aqui, que tá aqui embaixo, que na verdade ela não tá nem na proporção da TV ainda. Porque
eu queria
tá...
botar uns adesivos aí nessa mesa, assim.
Pode
eu queria
botar
em PNG, mas eu não achei o arquivo da imagem.
Esse formato tá aprovado. E
agora,
agora a gente começa a usar, por exemplo, o fundo. A gente pode colocar alguma coisa, uma cor sólida, se a gente quiser. A gente pode colocar uma imagem, a gente pode colocar um vídeo.
Olha,
Pode... Troca a cor do LED aqui. Só tem duas cores por enquanto, que é o amarelo e o laranja.
A gente só precisa de um jeito mais prático de tirar e colocar aquele pano ali, né?
Que pano?
O pano que tem atrás dessa vitrine linda aí que a gente construiu aqui.
Ué, pode ser. Por exemplo, muda pra azul agora. Ó, isso é coisa do Dionei, ó. Tá vendo? Tá ficando mais... ficando mais interessante.
Gente, vamos falar de coisa séria. Saiu o álbum da Taylor Swift, Midnight, tá? E são 13 faixas, hein? 13 faixas. Uma delas, inclusive, com a Lana Del Rey, que se chama Snow on the Beach. Muita gente brincou que parece que, né, como é neve na praia, ela já tinha feito a versão de fumar maconha na praia. E agora ela fez a versão de High on the Beach. Lembra aquela do High on the Beach? Que é a única coisa que ela quer é ficar chapada na praia. O que é verdade. No fim das contas, pra que
high
é
chapado?
Ultra light, ultra yachts.
High?
Ó, alguma coisa. 10% de energia.
Hein?
É. I'm high. É, uma da... Né? Tem que ver o contexto, né? Mas sim. Because I got high.
Ah, não é que agarrar alguém? Não. Porque eu quero te agarrar. Não é isso?
Só foi nossos queridos da Jovem Clã que inventaram isso. Mas agora tá tudo certo.
Hoje não temos Júnior Maiká, porque Júnior Maiká está num casamento.
Não dá pra baixar, não, pra meu ouvido aqui, no retorno.
É só aqui embaixo, ali, ó.
É do alongamento, só digo isso. 10 minutinhos.
Eu vou alongar. O que eu ia falar mesmo?
Tu ia falar da Taylor Swift? Tu ia falar do High? Tu ia falar de alguma coisa?
Não, hoje estamos
high?
Sem Júnior Maiká porque ele está no Rio de Janeiro. Ele foi convidado para fazer...
O casamento do Cristo.
O casamento do Cristo com a Virgem Maria. Não, mentira. Júnior
Maiká... Comunista, vai para Cuba!
Júnior Maiká já está no Rio de Janeiro.
Sim.
Né? Foi para um casamento.
Já foi soltado quantas vezes já até agora?
Não, isso é o preconceito que tu tem.
Não, preconceito não, querido. Preconceito não. Sabe por quê? Porque eu fui 4 vezes no Rio de Janeiro. Tá.
Até pato, né? Tá escrito
as
na tua
4 vezes eu fui
pato.
Roubado.
Mas, óbvio!
As 4.
Cosma, se tu for no centro agora com essa roupa de turista, eu ia roubar teu celular.
Uma vez eu tava empurrando o Alex, a pessoa olhou pra mim empurrando um cadeirante e falou, vou roubar esse cara. Era duas trans que estavam em Copacabana, elas vieram fazer assim, ai, deixa eu ver teu carro, não sei o que.
Elas estavam armadas?
Ela não sei, tem que ver se elas têm porte. E aí elas quiseram me mexer e eu vi que ela pegou e eu, pelo amor de Deus, devolve meu celular. E ela me devolveu. Ah, gente, rouba de rico, né?
Ah, mas é...
Rouba dos caras.
Mas por que tu tava... Alguma coisa não tá fechando aqui.
O quê?
Onde é que tu tava que tu foi assaltado por duas trans?
Andando no Copacabana.
Que horas?
De madrugada, né?
Por quê?
Não se faz isso, né?
Com cadeirante?
Mas eu pensei que o Alex ia ser meu amuleto, que ninguém ia roubar um cara com um cadeirante junto, né? No Réveillon do Rio eu tava tão assustado que eu deixei as minhas coisas no lugar mais seguro do Rio de Janeiro. Que é a bunda do Alex, né? Porque tu bota aqui entre a cadeira e a bunda dele, não tem quem, né? A não ser pessoa muito, querendo muito, né?
Não, eu não colocaria.
É. Tem que fazer assim, ó, jogar ele e aí mexer. Inclusive, abraço pro Alex, que ele tem uma maldição, né? Ele sempre tem um ano que ele decide gastar uma grana preta numa cadeira nova, super customizada, de uma empresa que promete que vai ser a melhor cadeira que ele já sentou na vida. E sempre ele se decepciona. Ele foi até outro estado com a mãe dele, né? Naqueles 6 meses de férias que ele ganha, aquela janelinha de férias que ele tem. E aí ele foi com a mãe dele, os caras mediram em 3D, fizeram uma parada, veio a cadeira gigante, uma caixa gigante, e ele sentou na cadeira e falou, não gostei. Aí ele usa a cadeira que ele sempre usa, que é a mesma cadeira há 20 anos, que é a cadeira reserva, né? A cadeira, aquele óculos que tu guarda na gaveta, é sempre a mesma.
Cadeirante tem mais de uma cadeira?
Alguns cadeirantes têm mais de uma madeira, servidor público geralmente tem, né? Então o Alex tem mais de uma aí, já colecionou algumas cadeiras na vida dele. Tem uma que o Alex nunca gostou, que é aquela bateria, né? Que é extremamente pesada, muito difícil de botar num carro.
Ah, uma dúvida que eu tenho é... Essas que tu tem mobilidade sem precisar usar o braço, não é melhor?
Não, porque não depende do estilo de vida. Se tu é uma senhora que só vai no shopping e tem um carrinho já que sobe pra ti, uma van e tal, beleza.
Daí não precisa nem fazer pilates, né? Só faz aqui, ó.
Só faz uma... Agora o Alex, como ele vai muito pra noite, entra muito em Uber, hoje em dia é só táxi, né? Porque o Uber não aceita mais o Alex, porque ele, né, ele deixa os Uber esperando, faz ghost.
Meu irmão
Uber.
Faz isso.
É. O teu irmão faz isso?
Meu irmão,
cara, tão conectado.
Meu irmão deixa o Uber esperando.
Ele abre o Minority Report aqui.
O meu irmão aprontou uma pra mim que eu fiquei sabendo agora. Eu deixei no negócio. Eu fui pra São Paulo e deixei uma mochila que era dele.
Certo.
No quarto. Eu saí muito rápido porque eu troquei meu voo.
Uhum.
E ele disse: não, amanhã eu vou lá e busco. Amanhã.
Já, Elvis.
E agora o hotel tá me ligando todo dia. Oi, seu Eduardo, tudo bem? Tem um material que o senhor deixou aqui.
É que a última semana da campanha, né? Tá forte, hein? Ele tá no meio lá?
Tá. Pronto, daí, ó. Cacei aqui atrás do nosso
painel.
Isso é
legal. Gomel, eu acho que tu tinha que meter um Google Street View e ir passeando aí pelo Rio Grande do Sul.
Não, não precisa.
Não pode.
Não precisa.
Bruno, eu sou o pior leitor de lábios da história da humanidade. Muita gente, por muitos anos, tentou falar alguma coisa comigo quando eu tava com fone de ouvido e fez assim... Toma. E aí eu nunca consegui. Tu viu que meu look novo? Comprei na Renner ontem. Gastei 500 pila na Renner. Comprei umas meia cano
curto. Tá ganhando bem, né?
Comprei. Não.
Pô, 500 conto, velho.
500 conto é que eu
sabe quanto
comprei...
que eu compro?
Sabe quanto tempo demora pra ir numa Renner comprar uma
sabe
coisa?
Sabe quanto eu gasto em uma loja quando eu entro?
Quanto?
Isso aqui. É o custo de uma camisa.
Ué, voou.
Carai, cenourinha.
Vou de cima. É uma maldição aí.
No máximo o valor de uma camiseta, que vai de... R$49,90 a R$99,90.
Eu compro geralmente... já tô na Renner, né? Que é fast fashion, né? Não é nada demais.
Mas tá caro.
E essa camisa aqui eu gostei. Tipo, eu tenho o talento de comprar coisa na Renner que não parece da Renner, né? Daquele casaquinho canguru que tem a linha branca,
e por que
é azul,
regata embaixo?
Regata embaixo. Então, comprei. Tava no look junto. Mas tava no look. Tava assim, ó. Tava essa regata. Inclusive, regata boa. Parece Miami Beach. Ó, o cara do bingo de Miami Beach.
Sim.
Ó, ela é boa, ó.
Não, bacana.
Tá, e aí a camiseta, pra quem não viu a estampa, é um ursinho, vários ursinhos, ó. Pode entrar aí, amigo, senta aí.
Tu sabe que tu...
Vou trocar uma ideia,
hein? Tu sabe que tu tem...
Ping-pong.
Tu tem tudo
um
pra
sonho,
ser...
Um sonho.
Tu tem tudo pra ser um urso, né?
Eu gosto
baixinho,
dessa...
Tu é baixinho, troncadinho, tu usa umas roupas meio engraçadas. Tchê...
É porque o urso usa...
Não, é que o...
Hiberna, né?
Os caras que eu dou match no Grindr, eles geralmente são assim. Tipo,
sim,
são,
gosta de mel, né? Eu tenho mel, né?
Nesse teu estilo, assim.
Eu tenho uma marca de mel, eu inventei uma marca de mel, isso, né? Inclusive vocês...
Quer ver? Olha só. Ó, aproveitar que o Johnny tá aqui. Johnny,
chega,
troca
aí, Johnny.
A luz ali, Johnny. Troca a luz do painel aqui.
É. Tecnologia... Olha aí, trocou.
É foda.
Trocou.
Hoje na história, Rodrigo, em 2008 teve uma revolução acontecendo.
Com mais uma.
Foi lançado o sistema operacional Android.
O Android foi lançado, inclusive o Google comprou, né? E viu desde cedo que mais importante para tu ter as pessoas na tua mãozinha, os consumidores, é tu chegar o mais alto possível na hierarquia da necessidade. O que que é? Qual a coisa mais necessária para tu acessar uma informação no celular? É ter o celular. A segunda é o software. Então, se tu tem um software que tu pode saber que as pessoas vão lá, vai ser a busca padrão, vai ser Google, o Google Maps vai ser o negócio padrão, mais certo de tu ter. Por isso que o Mark Zuckerberg queria fazer o celular do Facebook, mas falhou miseravelmente, porque ele é muito ruim em hardware. Ele sempre foi uma pessoa meio incompetente, né?
Mas...
Ele teve um hit, E aí depois saiu comprando tudo que deu.
E ele tá mal agora, né?
E ele mantém muito centralizado. E ele acha que é mais um gênio que ele não é.
Não, tá horrível. É. Ele tá...
Tanto que rolou...
Liguei pra ele ontem e ele tava até sem crédito.
Não, pobre ele não é, né? Mas o dinheiro não é sinal de nada, né?
Não.
Às vezes, é sinal que tu tem dinheiro. É sinal que tu fez alguma coisa que deu grana. Mas fora... O cara, tem gente que vende papel e é bilionário. E aí o que o cara fez? O cara só é bom em vender papel. Mas não vender papel assim, de casa em casa.
O Johnny, que é o nosso representante...
Bilionário.
Num projeto que a gente tem... Que é o Johnny, nosso representante na Fazenda. Não é o da Record ainda.
Aliás, vai ser... treta ontem na Fazenda da Record, hein? Treta ontem, o que é Diva Depressão.
Ninguém assiste.
Mas as pessoas veem o que acontece quando acontece uma coisa forte. Cara, teve que entrar um ninja. O louco do... Aquele de casamento lá, que um dia pra casar... Não é um dia pra casar. Tem um negócio da Netflix que era de casamento. O Amor é Cego, eu acho. E aí ele também tá na Fazenda. Foi expulso ele e o padrasto do Neymar, né? O Neidrasto. Os dois foram expulsos... da Fazenda depois de uma cabeçada. É expulsão, cara. E teve ninja.
E o que
ninja
tu ganha se tu é expulso, além da tua vida de volta?
Tu ganha acesso às redes sociais, dignidade, tu né, poder ficar longe do bispo lá. Então, um abraço aí pra todo mundo. Até esqueci o que eu tava falando no início.
Sobre o Android, ele foi lançado inicialmente em 2008, usava o Linux. Sabe por que por muito tempo eu tive iPhone e não tive Android?
Fala.
Porque tinha dinheiro. Não, mas também porque era muito fácil de navegar no iPhone. Isso aqui, ó. Era,
sim, era o melhor touchscreen. É o melhor.
Era lindo. E o Android fazia...
Exatamente. O Android hoje, ele se equipa, os melhores celulares com Android se equiparam ao iPhone. Mas assim, no começo, nos primeiros 5 ou 6 anos...
Os ícones eram quadrados, lembra?
É, e era feio. Os primeiros 5, 6 anos, o iPhone era muito melhor que qualquer celular com Android. Hoje não. Hoje a gente consegue, né? Tablet ainda é. A Apple impera ainda sozinha nos tablets. Qualquer tablet que não seja da Apple é bem mais ou menos. Tu pega um tablet do Microsoft Surface, tu pega o tablet do Samsung, nunca é... não chega perto do iPad.
As pessoas usam tablet ainda?
As pessoas... O rico com aquele óculos de noite, de tarde, deitado na cama, usa. Usa bastante. A pessoa classe média alta que teve dinheiro pra comprar um iPad mini também.
Não precisa ser média alta. Lembra que quando lançaram, todo mundo tinha que ter seu iPad? Agora, cara, eu acho que isso aqui evoluiu tanto.
Hoje tá tão grande quanto o iPad mini quase.
É, mas que tu
pega
não precisa
o celular que dobra, você pega o Samsung Fold, que inclusive um dos nossos ouvintes tem, não sei se você tá ouvindo agora, abraço pro nosso ouvinte que tem o Samsung Fold. Foi o primeiro que eu vi na vida real, né? Queria muito um, né? Mas é 12 mil reais.
Por quê? Qual é a diferença? Ele só dobra.
É uma tela que dobra e aí ela fica o dobro, fica um tablet ao mesmo tempo que é um iPhone. É um celular com tablet. Tu tem uma tela grande, tu quer ver um filme. Tu pode ver um filme sentado no sofá, porque tu vai abrir teu celular e vai ver um filme.
Qual a graça de ver no sofá se tu pode ter uma TV gigantesca na tua sala?
Porque às vezes tu, assim como um notebook, às vezes tu quer mobilidade. Às vezes tu vai deitar numa rede, tu vai estar em um Governador Celso Ramos, tu vai estar deitado numa rede e vai querer ver um filme. Com a tua namorada deitada em ti de um jeito desconfortável, porque tu queria ficar sozinho na rede, mas tem que ficar junto ali. Tu queria fumar um beck, mas não tá ela ali, ela vai reclamar da fumaça. Ai, ai. Aliás, tá chegando aí, né?
O quê?
Tá chegando o Réveillon, tá chegando as férias. Vai passar onde? Vai passar no Uruguai?
Eu vou passar em Maratá, eu reservei um
tá vindo, hein?
Uma casa.
Tá vindo Maratá,
os caras têm piscina e piscinão. Tu anda 800 metros, tu tá na cachoeira.
400.
Cara, é muito bom o Airbnb dos caras.
É.
Em 1990, a Senna conquistou o segundo título mundial.
Abraço pro Senna, que eu li muitos quadrinhos do Seninha, era muito ruim, porque a única traço de personalidade do Seninha era gostar de rapidez. Então todos os quadrinhos eram a mesma coisa.
Não é?
Calma, Seninha, o café não está pronto. E aí ele...
Não era da Turma da Mônica, né? Era outro negócio.
Era
mas
outro.
O traço era bom.
Era bom o traço, muito bom, muito bem desenhado. E era pra ajudar crianças carentes, né? Era pro
Instituto Senna. Ayrton Senna.
Mas quem escrevia, eu só sabia que o Senna gostava de rapidez, só isso.
Por muito tempo eu fui um grande consumidor de Turma da Mônica. A minha infância toda foi Turma da Mônica. E Disney.
O que eu gosto da Turma da Mônica é que não tem protagonista chapa branca, tá? Tu pega, por exemplo, a Disney, tu tem o Mickey, que nunca acontece nada. O Mickey é sempre... Não, ele nunca vai pra um lado, ele é sempre o Mickey. Só situações que são loucas ao redor dele, ele reage a isso. O Mario também, da Nintendo. É super não polêmico, né? Agora vai ter um filme, provavelmente vai ser o cara mais sem graça do filme. E a gente tem a Mônica, que não. A Mônica bate no Cebolinha, o Cebolinha faz plano em folha contra a Magali. Então eu gosto dessa parte do... quando o protagonista não é chapa branca. De quem a gente tava falando antes? Do Seninho. O Seninho era chapa branca, né? As pessoas em volta, ao redor dele tudo maluca, mas ele era o rapaz, o garoto sempre bem intencionado, quase um esmilinguido, mas que gostava muito de correr.
Bah, o esmilinguido. Tinha outro negócio que também, o pessoal da audiência vai lembrar, que era... Putz, esqueci.
O esmilinguido que virou ateu, né? Vocês viram?
Como assim?
O
entrou no crack?
Foi pro crack? O esmilinguido agora é ateu. Ele não, foi, não é real. A mãe dele foi pisada por um humano, ele falou, não, peraí, gente, Deus não existe. Minha mulher foi minha mãe foi morta por um riff, 97, não, 2002, 2003.
Pelo amor de Deus, alguém vai lembrar disso. É, isso, eu sei que cidade é essa.
Essa cidade aí, é Maratá.
Ser... Que cidade... Vai um pouquinho pro lado aí, olha, Rodrigo.
Essa parada de entrada aí é de Maratá.
Vai um pouquinho pro lado.
Esse lado?
É Maratá?
O outro lado.
É Maratá.
Eu acho que é Maratá, viu?
Ah, eu...
Eu passei isso aí domingo. Não.
Tá, pessoal da audiência. Não, agora tu volta.
Volto.
O pessoal da audiência tinha um gibi...
Ah, tá escrito
que era
ali,
uma turminha, que era meio de religião e todo mundo era bonzinho.
Tinha... Eu me lembro... Até viralizou esses dias, que era tão ruim que viralizou, que era tipo assim...
Olha que drogas, vocês querem
isso,
drogas?
Não, mas eles eram tudo bom mocinho, tudo sim, gente boa.
Os vilão. Que era os vilão caricato.
Caralho! Meu cérebro derreteu, mas eu lembro que...
Tem isso. Vai,
era quase evangélico, não era evangélico, mas eles tipo... Ah, Deus e não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, me ajudem com isso.
Fica pergunta.
Em 1982, o Gabriel García Márquez ganhou o Prêmio Nobel de Literatura.
O Prêmio Nobel menos legal, né?
Por quê?
O cara lá descobre novas quarks. Tem o outro lá que descobre uma fórmula que consegue revulcanizar um pneu, sei lá. O outro lá na medicina descobre que tem uma bactéria responsável pela Alzheimer. E tem o louco que fez um livro bom. E assim, é importante, a arte é extremamente importante, mas é que destoa um pouco dos outros Nobels, né? O Nobel da Paz, às vezes, é pior ainda, porque geralmente dá um prêmio meio que simbólico, por exemplo, Obama
ganhou.
Olha
que interessante, em 1883 nasceu o Alfred Nobel, o criador do prêmio.
O Alfred Nobel, que não foi ele que inventou a dinamite e pra meio que o karma ficar equilibrado, ele fez esse prêmio. E é uma grana, hein? Tu
criador
um
do Marcos. Prêmio Nobel sueco Alfred Nobel, nasceu em 21 de outubro de 1833 em Estocolmo.
Isso aí.
Químico, engenheiro industrial, ele tentou encontrar uma maneira segura de manusear a nitroglicerina, o que levou à invenção da dinamite e da tampa de detonação.
É, gente.
Foi dono de fábricas para produção de dinamite e de empresas para comercialização do produto.
No começo parece uma baita ideia, né? Bah, explodir pedra, dá para fazer um negócio legal.
Registrou mais de 350 patentes.
Ah,
com uma personalidade complexa, ao mesmo tempo dinâmico e recluso, foi um pacifista. Mas acabou rotulado como mercador da morte por sua atividade com os explosivos.
É.
Talvez, para contrariar esse rótulo, deixou maior parte da fortuna para a criação do Prêmio Nobel, que se tornaria o mais conceituado dos prêmios internacionais.
Isso e o canal que ele criou também, né? Que é o TNT. Geralmente passa umas séries bem legais lá e também passa premiações. Às vezes tu vê assim no logo o Alfred Nobel aparecendo aí. Ah, é o mesmo cara. TNT Sports também, né? Tem. Não deu certo, né? Faliu.
O que é?
TNT Sports.
TNT Sports? Não, acho que ainda existe o TNT Sports. É o atual?
É o atual? Então tem quantos canal de esporte? Tem Fox?
Ah, cara, é o que mais tem é canal de esporte.
Dá dinheiro, né?
Dá muito dinheiro.
O canal bairrista de esportes dá muito dinheiro.
Não dá dinheiro. O canal...
Claro que dá.
A única coisa que não dá dinheiro é o canal bairrista de esportes. Todos os outros canais de esportes
tem que entrar na panelinha pra ganhar dinheiro, né?
Tem que ter... Não, tem que ter tem que fazer um rearranjo de... societário pra funcionar.
Porque nunca tentou ser olheiro pra levar, tipo... Nunca tentou ser agente daqueles caras que vão pra jogar na Ásia?
Nosso amiguinho!
Nosso amiguinho.
É a turminha do nosso amiguinho.
Bota aí, bota no Google.
Pelo amor de Deus, bota o nosso amiguinho aí.
A Bárbara... Oi, Bárbara, tudo... Oi, Bárbara, tudo bom? Ai, ai, ai. O que mais aconteceu hoje?
Hoje na história também tem... peraí, deixa eu abrir aqui...
Também tem.
Cadê? Eu tinha visto aqui. Cara, a turma do nosso amiguinho, pelo amor de Deus, bota aí. Thomas Edison inventa a lâmpada incandescente comercializável.
Eu odeio Thomas Edison. Ele revolucionou a humanidade, porque ele realmente tinha um talento. Mas ele era extremamente mal. Ele era do mal. Ele não queria saber. Ele, inclusive, ele matou eletrocutado um elefante só pra mostrar o quão perigosa era a corrente alternada. Ou ele fez isso pra provar o quão poderosa é a eletricidade. Mas ele matou um elefante eletrocutado só pra provar um ponto. O que é inacreditável. E ele fez toda uma campanha contra o nosso querido Tesla. Que pra quem não sabe, Tesla não é só uma marca que o Elon Musk pegou, né? É também um cara extremamente brilhante, que inclusive tem um filme sobre ele. O Tesla, ele queria fazer corrente alternada e ele queria fazer
que a corrente outra. Corrente alternada?
É a que a gente usa, é a que consegue, consegue ir continuando a energia com a mesmo a longas distâncias. E o outro não, o outro tinha que ter, era muito mais difícil. Só que assim, o do Thomas Edison era menos perigoso se tu tocasse no fio, entendeu? Se tocasse no poste, tu não morria eletrocutado. O do Tesla, que é um poste que não é pra tocar, se tu tocasse, tu morria. Então o nosso querido Thomas Edison fez uma campanha dizendo que a eletricidade que esse querido Tesla quer fazer vai matar todo mundo. Era meio apocalíptico. E hoje a gente vê que não. Realmente morre um que outro aí, eletrocutado. Mas que é muito mais barato, né, fazer. E assim, menos elitista e mais democrático uma corrente.
Pelo alternada. Amor de Deus, cadê o nosso amiguinho?
Tá ali, ó. Tá no dedo do...
Ah, mas
mas em 3D não, né?
Não. Isso
é Casas Bahia.
É novo. Isso, meu Brasil... No... Caralho, viraram bolsonaristas os nossos amiguinhos.
Manda a imagem pro Bruno que o Bruno vai botar a tua imagem. Porque senão o Bruno vai achar a minha imagem, porque ele não tem essa referência. Porque ele não pegou essa parte aí. Porque o Bruno é um cara estudado, um cara que vai pro lado do ceticismo. Frases, Bruno. Cara, tu viu isso aqui? Se lembra que eu faço um quadro que eu queria colocar aqui, que eu queria colar, que é o Dicas de Vida Não Ética, né? E uma das dicas que eu tinha dado era que se tu mandasse convite de casamento pra vários bilionários, certamente tu ia ganhar algum prêmio, algum presente, porque de vez em quando a secretária mesmo manda, só pra, né? Ah, toma, manda lá de consolação. E aí aconteceu, um cara roubou 122 milhões do Facebook e do Google, simplesmente mandando contas aleatórias pra eles pagarem. Tipo, o cara fazia uma conta falsa e mandava, e a pessoa que pegava lá, que era responsável, mandava pra quem que era responsável de pagar a conta, provavelmente a pessoa responsável nem questionava, só pagava. E ele foi até 122 milhões. Então, se ele parasse nos 30, ele podia estar numa Maldivas agora, mas ele foi preso.
Peraí, só um pouquinho. O que ele fazia?
Ele pegava uma conta, forjava uma conta de luz, de eletricidade, de prestação de serviço, e mandava para as empresas, para o Facebook e para o Google. Tipo, mandava para alguém. E como as empresas são muito descentralizadas e tem muitos setores e tal, a pessoa que recebia a conta, provavelmente mandava para quem tinha que mandar, para o financeiro, que olhava e dizia, não, beleza, e pagava. E aí ele conseguiu ganhar 122 milhões de dólares. E tu vê, né, é sempre o Ícaro, né? O cara, o problema do picareta é que ele é muito Ícaro. Se ele ficasse ali de boa, 25 milhões de dólares, tchau, deu. Ele já tinha uma mansãozinha legal. Já dá pra comprar duas mansões com 25 milhões de dólares. Uma de férias
e
uma de...
Tá, mas ele só mandava as contas pro pessoal e o pessoal pagava, isso?
Ele mandava e eles pagavam. O Edu realmente quer muito achar essa imagem, porque ele tá interessado.
Não, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja... A turma do nosso amiguinho, o meu cérebro tá completamente...
Para nossa alegria. Cadê os sons aí, Bruno? Hoje tu botou uns sons muito bons. Eu quero o som do ET Bilu, bota aí.
Porque era assim, Cosma. Até deixa eu te... Eu recebi esse gibi, tá?
Recebia.
Esse livrinho. E tu achava aquilo ali, nossa, que coisa incrível. Tipo, vale a pena tu ser uma boa pessoa, etc. Uhum. E depois tu descobriu que não, tu não precisa ser uma boa pessoa. Tu pode ser qualquer pessoa. Oi,
menina.
Tu não precisa ser. Cadê a turma do nosso amiguinho?
Para nosso amiguinho. Ele não achou, já acabou, deu.
Ah, eu queria a turma do nosso amiguinho ali.
Bota o Smilinguido aí então, bota um pôster do Smilinguido. Uma vez eu fiz esse meme do Smilinguido ateu. Pro site dos memes, tu se lembra? Eu era um dos primeiros a postar lá. E aí eu postei deu bem certo.
Por que não tem mais blogs fazendo, como tinha Capinaremos, como tinha o próprio blog? Por que esses caras não fazem mais...
Então, existem alguns ainda que estão aí, né? O Anegão continua postando, mas agora tá no guarda-chuva do... Antes era da... Eu não sei se é a Terra, MTV, eu acho que ele tá na MTV ainda, porque MTV é forte na internet, né? Então tem uns que sobraram, mas os que sobraram foram comprados, entre aspas, né? Ganha uma mesadinha e posta, tem que postar ali. Agora, o negócio, o modelo de negócio de blog, por exemplo, o blog ele acabou virando youtuber e hoje é NFTero, né? Hoje é tonto lá. Casal influencer, ele fez o Ana Maria Brock, deu bem legal, né? Deu bem certo, aquele YouTube com receitas, em que ele falava, vamos fazer aqui
essa
um
galera,
molho,
essa
molho
galera,
McDonald's.
Tá, porque esses dias eu vi um desses caras que foi muito famoso e que depois, e agora perdeu tudo, esqueça tudo.
Esqueça tudo.
Que foi o... Cadê? PC Siqueira.
PC Siqueira tá vendendo por 100 pila, hein? Quer apostar no PC Siqueira 100 pila no Pix.
Como é que o cara cai tanto assim? Foi por causa da questão da pedofilia?
Desse jeito, é que assim, geralmente tu vai ter sempre a tua turminha, né? Se tu não fazer uma merda gigante. Agora o PC Siqueira fez uma merda gigante. E ainda
não fez uma, né? Fez várias.
Só teve uma que. Uma que foi a verdadeira, né? Porque antes era só uns botinhos aqui e ali, umas brincadeiras sem graça, que depois tu, né, as pessoas esquecem. Agora não tem como esquecer aquele vazamento daquele print ali. E assim, PC Siqueira também, eu vou te contar, né? Mandava pra qualquer um que ele achava, né? E eu conheço algumas pessoas que sabiam dessas.
Dessas tretas.
Ele falava abertamente, assim, então... E assim, mas ele diz que ele tá ganhando salário mínimo por dia, fazendo esses posts por 100 pila.
Não duvido, faz 12 posts de 100 pila, dá 1.200, faz trabalhando 20 dias, dá 12 mil, 24 mil, 24 mil por mês.
É, ele tem 500 mil seguidores, eu podia fazer 2.400, então, postando. Eu tenho um décimo.
Acho que as pessoas pagariam 100 pila por ti?
Não, 100 pila por, não por um stories, mas 100 pila por 10 stories, de repente. Vamos fazer por regra de 3, né?
Seria 10 vezes maior. 10 stories no...
É, não sei até que ponto o alcance dele tá grande, né? Porque não adianta nada ter 500 mil seguidores, mas ninguém mais querer... Tu não tem relevância nenhuma. Às vezes tu tem 500 mil seguidores, mas tu não atinge um público absurdo nos stories. Mas às vezes sim, né? Então... Como ele chamou atenção disso, muita gente falou, olha a cara da derrota, tá falido, olha só, isso aqui é pra quem quer ver, um fracasso é isso aqui agora, não sei o que, não sei o que. Deve ter muita gente ido lá ver, né? É tipo eu entrando no perfil do Arthur Aguiar pra saber como é que o trem ia descarrilhar. No fim das contas, acabou sendo que foi bem de boa, né? Não foi traição.
Descarrilhou.
Pelo menos é.
Não foi. O Arthur Aguiar não foi. Não foi.
Fiscal, traição que foi, mas não vazou ele traindo, sabe? Eu achei que ia ser tipo um Adnet da vida. E olha só o Arthur Aguiar ficando com uma guria, mas ele ainda tá namorando. Mas não deu isso. O Arthur Aguiar foi bem discreto, né? Porque o cara sabe, né, trair, né? Quando o cara sabe trair, é mais difícil pegar. Mas quando tu é esperto que nem a Maíra Card, não tem muito tempo, não. Inclusive com amigos como o Léo Dias.
Trabalhador esquece o WhatsApp aberto em computador de empresa e tem conversas expostas por dono durante reunião em Minas Gerais.
Deus me livre.
Caso aconteceu em uma empresa de estética em Patos de Minas, justiça decidiu que a ex-funcionária será indenizada em 6 mil por danos morais.
Eu conheço os Patos de Minas aí, hein?
Tem vários.
Tem vários, né? Tem vários. Bruno, tu conhece algum Pato de Minas?
Tem. Ih, o que mais tem? Pato de Minas. Pato de Minas tem pra caramba.
Eu já fui muito com Pato de Minas.
Tu já foi?
Já fui muito. Por isso que eu já aprendi a valorizar.
Qual foi a coisa mais pata que tu já fez pra uma mina?
Então, eu já conheci uma guria no
além
Tinder.
De levar, além de levar em show, além
pois
de.
É, se falar isso. Teve uma que eu queria comprar o amor dela, né? Eu era apaixonado, mas aquela paixão que tu sabe que não é saudável, aquela obsessão, assim, aquela parada que tu parece que tu é um cachorro que conheceu... Não vou falar cachorro, eu não vou usar essa metáfora. Mas tu tá ali na tara e a pessoa te explode, sabe? Porque às vezes é o amor de pica, né? O amor de pica, né? Não dá pra falar isso aqui, né? Não dá pra falar. O amor de pica forte. E aí a guria meio que não ligava pra mim muito. Era aquele clube que até deixa tu entrar, mas tem toda burocracia. E aí tu fica com mais vontade. E aí eu dava tudo que eu
Por
sabia que
as
ela gostava
do que não.
Eu dei pra ela aquela lua que.
Que brilha lá no céu.
Aquela lua que tu bota na madeirinha e fica brilhando de noite, sabe? Aquela lua luminária. Aquelas, sabe? Já viu isso, né?
Já
viu. Dei pra ela um livro ilustrado dos Animais Fantásticos onde habitam. Dei uma cesta de piquenique. A única condição era a gente ir num piquenique. Uma cesta, eu acho que a cesta era no Tok-Tok, custou 300 pila aquela cesta. E a gente nunca foi fazer piquenique. Porra, só falei assim.
Eu acho que ela foi.
É, talvez tenha ido, né? Com certeza foi. E aí, e ela era dividida por um, pelo patrão dela. Você lembra aquela cagura aí que traía aqui? Ficava com o patrão e comigo, né? E não me falava nem, não falava nem pra mim. E pra ele falava, porque eu deixava bem claro. E ela não deixava postar coisas nos stories. Ai, para de postar coisa de mim. E eu ficava... Só que aí, quando tu tá na... Tu vai até o fim, né? O trem, até o trem descarrilhar, porque a obsessão é o único jeito de acabar a guria não querendo mais ficar contigo. Então tu vai indo. E aí tu vai indo na onda. Qualquer mentira que ela contava, eu acreditava. Aí um dia ela foi inventar de fazer uma lasanha pros meus pais, pronto, né? Ah, vamos.
Ela fez lasanha pros teus pais.
Ela vinha, era isso o problema. Era morde e assopra. Era morde e assopra. Ela sabia, ela era muito boa em iludir. E ela sabia que ela queria iludir, iludindo até o casamento da Juju do Arthur, que a gente foi, né, e eu levei ela, e aí depois gringolou. Mas aí tudo bem, né, cara, era só pra isso, né, no fim das contas.
Só
me pelo tira. Menos eu trazer no banheiro.
É, verdade, tem esse benefício.
Aí ela a gente chegou em
casa. Eu não fui no casamento. Mas me tira uma pequena dúvida. Ela chegava, ela fez a lasanha pros teus pais acharam, os teus pais gostavam dela. Qual é... agora que eu preciso saber disso.
Ah.
Em que momento que tu apresenta as gurias pros teus pais? Porque eu, não, eu nunca passei por isso, né?
Eu tentava ali forçar amizade ali. Pai, mãe, e meus pais viram que a guria, ela tava voada, não tava ali querendo, né? Mas meus pais ajudam, né? Apoiam, né? E aí vão indo, né? Inclusive eu conheci a nossa querida Carol Comediante, do Aba Anônima, conheci num evento que a gente foi, que era um barzinho, um pubzinho, que fazia lip sync, batalha de lip sync. E aí ela falou, decora uma música em francês pra mim. Aí eu decorei uma música, pô, olha o Pato, né? Aí eu fui lá.
Caralho,
não, e tem mais, essa guria é o show do Pato. Eu fiquei uma manhã inteira procurando o cachorro dela, que saiu da casa dela. Lembro. E eu achei, então pra mim foi um dia glorioso pra mim. Eu achei que naquele momento eu ia comprar o amor dela com meu esforço, com a minha batalha, meritocracia de amor. Dá uma baita música, hein? Uma música de sofrente, meritocracia de amor. Eu pensei que você ia me amar.
Eu pensei que ia dar certo.
Eu ia me esforçar.
Cadê os nossos amiguinhos? Eu te mandei, caceta. Eu mandei, eu tô fissurado nisso. Bota ali no onde tá. Bota nas TV aqui, ó.
Bota na TVzinha.
Eu vou achar o nome deles, tá? Pera aí. Nosso amiguinho. Nosso amiguinho turma. E como eles estão hoje? Foram tudo pro tráfico.
Ah, não, se fosse o mundo real, não tem muita saída, né?
Todos os meses a revista Nosso Amiguinho. Membros da família, vamos lá. Não. Cadê?
A gente não vai falar mal do Bibo Nunes hoje?
Ah, cara.
Olha, a projeção. É incrível o quão longe as pessoas vão na projeção, né? E eu não sei se a pessoa entende isso no fundo do âmago do seu ser, porque eu acho que não.
Ah, eu fico pensando. Que
ele é uma porta, né? Mas assim, ele tudo que ele falava valia muito pra ele. Tipo, esses parasitas não fazem nada. O que que ele fazia? Um programa no Canal 20. O que que mudou na cultura? A única coisa que mudou na cultura é que eu sei a expressão Bibo no 20. Pronto, eu não me lembro de nada que aconteceu, nenhuma conversa que teve edificante. Só que assim, o problema é, não é que ele era um parasita, é que ele falava que os outros são. Aí esse é o problema, isso que me irrita mais, é hipocrisia.
A única coisa que me afeta ali, como é que alguém pode estar do mesmo lado que esse cara? Ali, ó, ali, aqui. Aqui, a turma tá do ali, nosso ó. Amiguinho, ó. Tá.
N.
Os personagens. O Noguinho, que é o loirinho ali.
Tá.
Tá. Ele tá fazendo Uber agora, formado em engenharia elétrica.
Isso é a versão em quadrinhos daquele chocolate só com gordura hidrogenada.
Ele formado em engenharia elétrica, tá fazendo Uber e pátria, família e tem duas amantes.
Certo.
O Cazuza tem uma história Cazuza. Muito boa. Ele tem uma loja de importados, não paga imposto, mas acredito que o Brasil,
tudo não tá fria.
O Brasil precisa de patriotismo.
Uhum. A nossa querida ali, a
Luísa.
A Luísa, que hoje tem uma van de manicure, uma bandeira do Brasil gigante.
Isso, exatamente. E tá com muito medo de ter. Ela tem uma salinha no canto da casa dela, ela tá com muito medo de ter que dividir com os comunistas. O Sabino, que era muito inteligente, fez ciências da computação.
Ah, fez, mas aí fez. Ele descobriu o Turma Gamer e aí foi na onda da validação e acabou que tá igual.
Mas ele defende o...
Só tem ali só as figuras.
Ele defende o capitão porque reduziu em 5% o
claro. E retuita o Joaquim Teixeira.
Isso, exatamente. O Kiko...
Imagina a grana que esse Joaquim não ganha.
O Kiko, ele fez veterinária. Tá desempregado no momento.
Vende ketamina, então.
Isso. Ele tá desempregado no momento, mas ele acredita.
Já chegou o disco voador,
Sabe que se tu é picareta, é uma boa profissão ser veterinário, né? Porque tu tem acesso a umas coisas ali e pouca fiscalização, não é que nem uma farmácia.
O picareta, ele não quer se formar.
Não, eu sei.
Poucos picaretas se formaram.
É, mas o picareta quer ganhar dinheiro. Às vezes tem que ter um diploma, tem que ter um papelzinho pra poder pegar umas coisas. Mas, e às vezes é porque tu tá lá, é que nem o Breaking Bad, né? Breaking Bad tinha um veterinário que isso, fazia uns esquemas.
Isso aí fazia parte da minha infância, cara. Eu li as historinhas e achava... Como é legal ser bonzinho, como é legal ser legal, como é legal ajudar as pessoas.
Qual o nome do cachorro?
Era o... Azeitona.
Hoje ele vai no parcão com a bandeirinha do Brasil no peiteira. Ai, meu Deus do céu.
E o gato era o Mindinho.
Sabe que tem a turma bolsonarista com um cachorro, né? E aí é sempre uma...
Que pra mim é um pouco difícil, porque geralmente o psicopata não tem apreço por animais.
Não, eu acho que vendo do cara que tem aquela coisa de macho alfa, que fica ouvindo toda hora. Inclusive, assim, né? Adoram falar de ideologia de gênero, mas tem tipo 5 tipos de homem, né? Tem homem efeminado, de acordo com eles. Tem homem efeminado, isso aí eu vi no Joe Stewart. Tem o homem alfa, o macho alfa, tem o beta... E isso aí não é o quê? Isso aí é ideologia de gênero. Não tem um tipo só de homem, então. Tem vários. Tem o macho alfa, tem o beta, tem o escravo seta, e tem o efeminado, e tem o... Né? Pô, não dá na mesma, então. Não sei por que vocês querem... Vocês estão tão chocados com isso. Mas o que eu tava falando?
Eu tô impactado ainda com a turminha do nosso amiguinho, porque, bah, eu achava que...
E a vida desses cachorros é meio miserável, tá? Porque os caras, eles querem ser o macho alfa. Aí eles passeiam com o cachorro como se estivesse na escola militar, sabe? O cachorro, coitado, só quer passear, correr, dar uma volta, lamber as coisas, cheirar. E ele tá lá, senta, para, sobe.
Sobre o Bibo, pra quem não sabe, o Bibo ontem fez uma analogia. Nem uma analogia, ele disse que... Primeiro que a Universidade Federal de Santa Maria não produz nada, são vagabundos, são parasitas. É. E aí, não satisfeito, ele comparou com o filme Tropa de Elite. E sim, aí ele disse que as pessoas tinham que ser queimadas vivas.
É
numa cidade que 250 pessoas perderam a vida num incêndio.
E eu acho que foi tão burro que ele nem se ligou na comparação e no erro que ele cometeu falando isso. Porque é uma parada muito sensível, com muita gente, inclusive
mas é que não
gaúcha.
Tem, cara. Tu tá pedindo sensibilidade, humanidade numa galera que nunca teve. Não...
Aliás, a gente falou de PC Siqueira. Tu se lembra que aquele insensível
fez
uma piada?
Sim,
lembro. E aí falou assim: ai, galera, vocês aí se importam muito com as coisas. Só que eu me lembro muito bem, porque eu sou um especialista em ver contradição, quando ele ficou furiosinho porque alguém tatuou a mesma tatuagem que ele. Ai, porque não se faz isso? Tatuagem é uma coisa sagrada, ninguém tatua outra. Isso tu leva a sério. Agora, brincar com algumas coisas que são bem sensíveis e estão recentes e estão uma ferida aberta, isso ele brinca. Aí, não, aí as pessoas levam muito a sério. Agora, tatuagem que alguém copiou dele, meu Deus, aí sim.
Eu não tenho mais paciência.
Ai, não se copia.
Eu não consigo ver alguém que escolheu um lado, que na verdade não é nem mais escolher um lado.
Travou?
Né? Não, ele tava tirando print. não é nem escolher um lado. O cara que continua defendendo um negócio que tu vê que não tem mais defesa. Não é mais, não é contra a corrupção, não é contra. Não, é só uma galera tosquinha, mas tudo bem. Eu tinha separado um negócio que era pra ti e pro Maiká, mas eu não tô achando aqui. Porque eu fiquei muito impactado com a turma do nosso amiguinho e eu acho que eu não consigo nem continuar.
E outra coisa, só o detalhe do negócio que o Bibi Nunes falou, ele falou de Tropa de Elite 1. O 1, por quê? Porque ele deve odiar o 2. Porque o 2 mostra real, né? Porque uma coisa é, o cara lá, policial, tem que lidar com os traficantes, beleza, mas da onde vem? Qual a origem do problema? E aí o 2 é isso, ele explora o que realmente acontece, o que realmente
o
causa.
O legal do Tropa de Elite que é uma galera se formou em Tropa de Elite e fez... O Tropa de Elite fez muito mal pro Brasil, o filme.
Fez,
porque
cara.
Vangloriou o cara do BOPE como um cara incorruptível.
Vangloriou.
Né? Como se ele fosse...
Não, e generalmente, muita gente burra achou que o cara do BOPE é o mesmo cara que todos os outros. O Camburão, o Caveirão, é tudo BOPE.
De acordo com os dados da... A UFSM tá entre as 2.4 instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país.
Sim, é baita.
Mas quem avalia é comunista.
É verdade.
Só que o Tropa de Elite é muito legal porque a galera diz, não, porque tem que mudar o Brasil, porque tem que mudar o mundo. É. Os mesmos caras que assistiam esse filme Piratex, compravam em DVD na rua.
Sim.
Antes de lançar.
É, acontece bastante. Não, eu acho que é... Ai, meu Deus do céu. E o 2 é como se, ó, se o primeiro filme fosse um soldado tendo que lidar com o povo do Afeganistão e, né, furioso com a violência que tem lá e não sei o que nos lugares, mas no pessoal mais radical e tal. E o segundo filme mostrando por que que acabou parando nessa situação, né? Por que que o Afeganistão foi tão radicalizado? Porque será, né? Porque trataram como apenas uma mera ferramenta geopolítica.
A Edna disse que se perdeu no raciocínio do Cosmo, eu também tentei.
Qual delas? Qual deles? Só pra me falar que eu explico melhor. Nossa, amiguinho.
Eu nem lembro, cara. Eu nem lembro mais do teu raciocínio. Vou ficar de regata. Me perdi. Não. Mantém. Tá, a outra coisa que foi notícia e pauta, e eu queria muito a tua atenção pra isso, é... Existe mesmo um pessoal que para e assiste A Fazenda ou é meme?
Existe, sempre vai ter um pessoal que vai assistir As Fazendas, Raul Gil, Domingo Espetacular, Record News, da Record News não. Mas tem, geralmente, as pessoas realmente veem, muita gente vê, ainda mais quem gosta do formato, né? Eu guardo, é que nem Copa do Mundo, eu guardo minha paixão pelo futebol, que é pouca, pra Copa do Mundo, por um mês a cada 4 anos. E eu guardo a minha paixão pro reality, que é um pouco maior, para 3 meses a cada ano, né? Que são janeiro, fevereiro e março. Eu não consigo me ver sendo um consumidor voraz de reality, porque assim, se tu for atrás, mano, tenho Em Férias com Ex, que deve ser bem menos visto.
Eu conheço uma pessoa aqui, que é viciada em Masterchef, não vou falar o nome dela.
Masterchef que não vou... já tá na... Quantas versões tem? Tem o Júnior, o Chef, o Profissionais.
O que é agora? É o Masterchef Profissionais?
É.
Ah, que daí agora é foda.
Eles foram pro soldado?
Marguinho.
É difícil?
Só pra complicar a vida.
E o Bruno tá vendo The Bear, hein? Que é aquela série muito boa que tá no Star Plus. Tá no Star Plus, The Bear, que é sobre um cara de chefe de uma... né, de um restaurante absurdo com estrela Michelin e tal. 3 estrelas, eu acho, imagino eu. E aí ele acaba parando numa sanduicheria, né? Num lugar que vende subs.
É o quê? Uma série real ou...
Série real. Série não baseada em fatos reais, uma série fictícia, drama, mas bem escrita.
Por que ele foi parar nisso?
Porque o irmão dele era dono desse lugar junto com o primo dele.
Vende?
E, não, mas aí tem todo um peso emocional, né? As coisas não são assim, né?
Vende?
Vende. Se tu morrer, o Juninho vai ter que assumir essa bronca aqui.
Mas duvido.
É, só tu escrever uma cartinha.
Eu vou morrer na sexta, tá?
Uhum.
No sábado ele tá aqui de manhã já com vendendo, o estúdio montado pro Baldasso.
Tirando foto do LX.
O estúdio pro Benfica.
O Baldasso que viria aqui se não fosse tu, então.
Não, vem comigo, mas é que não tem espaço pra fazer jornada aqui. Mas certamente o Júnior faz a jornada dele. Ia fazer, não, aqui é o espaço do Baldasso, aqui é o espaço do não sei o quê, aqui é o espaço de não sei quem. Esse aqui é da empresa. Ah, mas certo, que o Juninho...
Tá aí, ó, mas ele ia fazer alguma coisa. Inclusive no DB é isso, é esse choque, né? Porque ele vai lá e tem todo um campo de funcionários, todo um corpo de funcionários que aprendeu a lidar com aquilo de um jeito. Só que ele já vem lá com outro conhecimento. Inclusive com muito assédio moral, né? Porque o lugar que ele trabalhava era uma coisa extremamente... É uma pressão absurda. E assim, ele conta certos detalhes da comida de luxo, da comida de alta classe, que eu não sabia. Tipo aquele vinho japonês super raro, que tem que ficar 18 horas mexendo, porque se parar de mexer em pedra, pra ficar um xaropinho que é de uma receita específica lá. Cara, a mão que é fazer a alta gastronomia, cara, tem que ficar 18 horas mexendo um xarope, que era um vinho, né? Pra fazer um sabor que talvez a pessoa nunca tenha comido na vida, nunca tenha experimentado na vida. Então é essa vida que tu tá perdendo, mas assim, no fim das contas acabamos sendo
Eu vi um filme esses dias que se...
7 texturas de ameixa, tu imagina? Ameixa de várias formas. 4 ameixas.
Não. Cara, vai pegar dois chefes foda, faz ele fazer o melhor bife com ovo, uh-huh, melhor estrogonofe, melhor massa com salsicha, melhor não sei
sim,
o quê.
Sim.
Agora, como é que é? Puta, redução de chocolate. Ah, irmão, não fode.
É que aí vira, por exemplo, tu tem tudo na tua base.
Eu
tu já...
fui uma vez num restaurante fora, que é um dos melhores da América Latina. Tipo, tá.
Date bom esse aí.
É massa, tá.
Não, é experiência.
Só que é experiência. Não,
tipo, a pessoa não vai virar um cara que vai lá toda semana.
Tu não entra no lugar pensando assim, meu Deus do céu, eu tô comendo a comida mais gostosa da minha vida. Não. Aí vinha um ovo de sobremesa, um ovo assim, abria, te saía uma fumaça.
Aquela pensando... lá. Mas isso aí já é o simulacro do simulacro, né? Que tu tem que pegar o que não tá querendo copiar os outros que já fizeram certo, né? Tem que pegar o cara que realmente tá tentando fazer uma coisa diferente.
Tipo o que fizeram agora no Game of Thrones ali, que botaram uma cena do Shrek.
Reciclaram o Shrek, inclusive, né?
Eu vi um filme esses dias que é O Chefe. Acho que tá na Netflix.
É aquele de terror?
Não é terror. É meio que em tempo real.
Aham.
Uh-huh. De um cara administrando um restaurante.
E só é um assim, restaurante topzaço?
É um restaurante massa, ele tem um monte de problema ali. Cara, a premissa do filme é muito boa, porque em pouquíssimo tempo ali, uma hora e meia que dura o filme, é tempo real, entendeu?
Sim.
Tudo vai acontecendo enquanto... É tipo 24 horas, mas com uma hora e 20 ali.
É. Não, é legal. Então, tem um filme que é com o Ralph Fiennes, inclusive, que ainda não estreou, eu acho, que é um filme de terror, que é um chefe extremamente sofisticado, foda assim, que chamam, tem um grupo de elite que vai num lugar super específico, super, aquele dia de luxo, né? E aí o cara tem toda uma cozinha super, que nem um relógio suíço, só que no fim das contas é tudo macabro. Eu acho que tem alguém, ou eles comem carne humana, ou algumas pessoas escolhidas pra ser caçadas, eu não sei. Mas alguma coisa muito tenebrosa vai acontecer. Então é isso.
Tu consegue ter susto em um filme de terror?
Depende. Não, susto não. É aquele medo que fica gutural, que depois ele demonstra.
Medo? No, tipo,
ah, tá o dando... sustinho, não ligo. Mas aquele medo que fica em ti, que não passa, que nem ralho na mão, fica. E aí de noite tu vai se lembrar, porque tu vai na hora do banheiro ali. Eu vou 5 vezes no banheiro, né? Tanto que aquela cena, sem sentido, é uma das cenas que mais me deu medo na vida. Que é o gurizinho indo no banheiro e aí aparece o outro. Ó, vamos ver, vem ver a arma do meu pai. E aí se vira e a cabeça dele tá estourada. Bah, eu vi aquele filme no cinema, eu acho que nem tinha idade pra ver aquilo. E eu fiquei uma semana sem dormir direito. Seu sentido foi naquela período de vida que tu tá muito impressionável. E é complicado.
Seu sentido me levou até o final. Até o final não sabia o que tava acontecendo.
Ah, não, é.
Foi um dos poucos filmes que tu não entende o que tá acontecendo.
Tem que ver de novo pra
entender. E daí tu vê de novo e tu diz, cara, como eu fui burro.
É. Shyamalan, que é o maior, que nem barrista, né? Certo e erra. Faz um bom, faz um ruim. Um bom, um ruim. Que nem quase feliz.
Ah, faz tempo que a gente não faz um bom, cara. Edu fala não. Não era.
Veja
só
os comentários pra
ameixa seca. É que ele acha que eu tenho 12 anos.
Fala em casa suja, chão sujo.
Ó, o Matheus Birk deu ideia. O Masterchef Bedigo, em que a pessoa só pode cozinhar com restos encontrados na lixeira.
É,
o Felipe Carneiro, sou viciado em Masterchef também. Esse profissional tá bom.
Tem um canal no YouTube que é o Epicurious, tá? Em que eles pegam 3 níveis de profissionais. O amador, o cara que cozinha há anos, mas não é profissional, e o profissional. E os 3 têm que fazer o mesmo prato, de estrogonofe. Daí o amador vai pegar o creme de leite.
Tá, mas vamos lá.
Aham.
Estrogonofe, a diferença entre um estrogonofe de um profissional e de um amador deve ser mínima.
Ah, então, vamos falar, por exemplo, a massa. O amador vai pegar a massa pronta, nem de grano duro vai pegar. Vai pegar aquela massa com ovo que tem lá, que todo mundo pega. O mais fodão vai... Ah, vou pegar a marca melhor, vou pegar essa aqui que compra no bistrô. Já o chefe vai fazer o quê? Vai fazer a massa do zero. Vai botar, vai rolar, fazer o rolo de espaguete.
O chefe não faz a massa do zero, o chefe compra ali na...
Não, depende. Às vezes tu terceiriza. Isso também tem no The Beer, em que eles decidem terceirizar o sanduíche, porque eles vendem sanduíche. Só que é muito... Se tu pega uma pessoa que só faz sanduíche...
O pessoal tá dizendo que tá entrando propaganda do Bozo no meio do programa.
Gente, não votem nesse cara. E eu sei que dá pra bloquear, tá? Isso é a ganância do Edu, que não quer bloquear. Então eu quero ver vocês verem propaganda do Bolsonaro no Dia da Depressão. Não, vai ver.
Eu quero ver até onde os caras vão, cara. Os caras estão torrando todo tipo de dinheiro, de tudo quanto é jeito. Aí,
eu ando meia hora de carro pra chegar aqui, tá? Pra uma pessoa que virar o voto por causa dessa propaganda, se ferrar. Aí a gente não valeu
alguém,
nada.
Tu acha que alguém vai virar o voto porque viu uma propaganda do Bozo?
Não.
As pessoas não querem mais ver o Bozo e o Lula.
Mas inserção aleatória é mais útil que propaganda eleitoral, né?
A galera já cansou, ninguém mais quer ver o Bozo, ninguém quer mais ver o Lula. Pessoas...
O Bruno falou que a Jovem Clã tá metendo uma pessoa de preto como se fosse um fiscal do TSE.
É, mas aí entra um negócio...
Eles são tipo Thanos, né? Eles têm um talento absurdo, mas eles usam pro mal.
Ah, mas aí entra um negócio que o cara que acredita. Que aquele
dinheiro
cara.
É tão... Por que o Billy já tá rico? Por que o Billy quer mais dinheiro?
É poder, é mais que dinheiro, é poder.
É poder maior e. Ah, poder. Poder.
Os caras querem. O cara que pegar aquele vídeo ali, que tem um carinha que vai passando de lado em lado pra, do lado deles, e acreditar que aquilo ali é verdade.
É.
Esse cara já é burro. Ah, esse cara, esse,
já
é burro.
Já vai votar.
Ele já vai votar, exato. É. Ele não. Tu não tem mais como tu dizer, não, nossa, esse cara foi surpreendido. E outra. Que isso, Bárbara?
Ela tá se mexendo pro meu lado, vem, Bárbara, vem.
Tem outro lance também do tipo...
Bota a Amanda agora.
Os caras estão tão dentro dessa lavagem, viraram tão zumbi, que é o seguinte, tem uma mentira, tá?
Uh-huh.
É uma mentira ali do tipo, sei lá, que o Lula vai fechar as igrejas, tá? Aí tu chega pra pessoa e diz, cara, olha só... O Lula não vai fechar as igrejas, ele fez essa lei aqui.
Sim.
De liberdade religiosa. O vídeo que tu postou agora é fraudulento.
É, mas tu quer o quê?
A pessoa não vai apagar, ela não vai dizer, opa, putz, errei. Não, uhum. Ela já tá fazendo aquilo ali consciente, já virou um negócio, já tá nela.
Já falei aqui,
então,
ó.
Então esse eleitor, o cara que votou ou no Lula ou no Bolsonaro no primeiro turno, ele não vai mudar.
Ideia de negócio pro pastor Valdemiro ou pra algum outro pastor, vende uns bezerros de ouro com a cara do Bolsonaro, vende por 150 reais, fala que veio de Jerusalém, fala que é folhado a ouro, bote pintar de dourado, ninguém acredita, ninguém vai...
O tamanho que o Bolsonaro conseguiu no Brasil é um negócio que vai ser estudado daqui, sei lá, 10, 20 anos, que é do tipo, é uma pessoa...
Ah.
Absurdamente limitada intelectualmente, conseguiu mobilizar as pessoas do Brasil inteiro. E se ela olhar amanhã num debate e disser: o meu candidato do Rio Grande do Sul é o Rodrigo Kovman,
é eleito. Isso é o fenômeno.
Tu é eleito com.
Sim, mas isso aí é muito clássico no fascismo. Okay? O Mussolini era um idiota, era um merda. O Hitler passava a fazer as pessoas passar vergonha nos encontros da elite. Porque ele não era da elite, ele não, sabe, não falava bonitinho que nem os ricos, e ele acabou, sabe, os mais radicais acabaram sabendo que ele era o idiota útil, né? Porque o Hitler era um idiota útil.
É o idiota.
Falam que ele era super isso. Ele tinha muitos talentos ali de oratório e tal, mas ele era um idiota. Ele era um completo idiota. Né? Até porque o que ele queria implementar era, estrategicamente, era brilhante no sentido de, né, fazer o povo todo ficar do lado dele, mas era absolutamente... imbecil, ia dar errado, óbvio, deu, né? Porque uma hora.
Mas ele validou.
Ele foi provocando tanto que. Se ele pegar anexar só dois, três paizinhos, que nesse cara aqui dos 222 milhões, se ele ficasse ali, deu, ia esfriar e todo mundo ia ficar feliz, depois ele se aposentar, né? Que nem, inclusive, nossa querida, a gente nem falou aqui, né? Primeira-ministra da Inglaterra se aposentou, né? 45 dias.
Durou menos que o... Sabia que tinha um pessoal fazendo um livro sobre ela?
Fazia? Tava fazendo.
Não, livro. O pessoal tinha lançamento já previsto, tipo, capa, tudo, como ela tinha chegado ao poder.
Ah, é?
O livro
ai.
Vai ser lançado depois de ela já ter saído do...
Ah, o cara que escreveu esse livro deve estar... Se eu conheço o Ghostwriter, o cara deve estar puta, cara. Inclusive, o mais louco de tudo é que ela, além... Depois do Churchill, foi a primeira ministra que pegou dois monarcas diferentes. Então, ela teve esse
tinha um
feito.
Vídeo, tinha um vídeo dela com 19 anos dizendo que a monarquia não prestava.
Ah, mas aí a pessoa tem no começo, ela fala mais do que ela realmente pensa, né? Depois que ela vai filtrando pra agradar quem tem que agradar pra fazer ela subir na carreira. Isso acontece muito, né, gente?
Se
quer falar tudo que tu pensa, tu vai virar um fracassado.
O Felipe Carneiro tem uma coisa interessante. Essa propaganda talvez não vire voto pro Bozo, mas aquele vídeo da esquerda cirandeira fazendo L com o livro virou. Verdade. Depois daquele... Eu tinha só apertado 2 na urna eletrônica. Eu vi o vídeo da galera fazendo L com o livro. Eu vou...
Às vezes tu sabe, né? Às vezes dá pra ver o quão certo tava o Lula Piovani, né? É todo dia um WhatsApp pedindo isso, pedindo aquilo.
É todo dia uma reunião no Leblon.
E aí se tu diz não, tu é um babaca. Claro. Ai, a gente quer fazer um vídeo aqui com o Caetano Veloso. Eu não me lembro quem é que tava naquele vídeo, mas não tava o Caetano Veloso.
Não
vou ser injusto com ele. Ah, a gente tá fazendo aqui um vídeo com o Gil, com o Caetano.
Ontem,
cada um levando... Aí tu vai dizer não?
Ontem teve um vídeo muito legal, muito bonito, que daí tem a Maite Proença, tem o Gregório do Vivier, tem não sei lá quem, de não sei quem, de não sei o quê, todo mundo de branco, cantando Lula lá, brilhão, mas... Cara... ali na esquina tá o cara dizendo pra senhorinha que vão fechar as igrejas dela, que ela não vai ter, que o Lula vai implantar uma ditadura comunista, que o quarto de sala que ela tem vai virar só quarto, porque na sala vai ter uma outra pessoa morando.
É. Sabe o nome disso? Tem um nome em gringo pra isso. Ah, Circle Jerk. Sabe o que é o Circle Jerk? É uma rodinha que cada um bate pro outro.
É
isso?
A esquerda brasileira por muito tempo virou isso. Tipo, ai, nossa, vamos fazer um manifesto na casa do Caetano assinado pelos intelectuais brasileiros. Foda-se o intelectual. É. O cara tá preocupado se ele vai comer amanhã ou não. Esses dias eu passei por um TikTok de... Olha o nível que a gente chegou. É o motoboy contra os direitos do motoboy.
Ah, porque ele tem medo. Ele tem medo que ele acredita.
Porque ele acha que se tiver direito, ele não vai ter trabalho, ele não vai ter emprego, e aí ele vai ficar desempregado.
É aquela culpa do... Tem aquela parada do gringo que sempre reclama que não tem dinheiro, né? E não é só gringo, não. Todo empresário é assim. Reclama que tudo é uma facada, que tudo vai ferrar tudo. E no fim das contas é que ele vai ter que dividir mais, tadinho. E isso é uma parada generalizada, né? Então, um abraço aí pra todo mundo. Não, né? Tudo certo aí.
O Gabriel diz que o Mussolini não falava questão e o Hitler não falava elites. Eu vi um pedaço do Inteligência Limitada com o Bolsonaro ontem, que aliás, que baita nome de programa pro Bolsonaro.
É. Eu achava que aquele cara, por muito tempo, eu achava que aquele cara é aquele comediante do Pingo. O comediante Porto Alegre, que fazia barulho de pingo, mas não é. Subiu na vida.
O maluco foi finalista do...
Foi, ele fazia o barulho de pingo e foi até lá. E depois tentou fazer stand-up. Imagina o que ele até hoje tá. Tem que chamar ele aí, fazer o pingo.
Tá.
A gente tem que chamar essa turma também.
Essa semana não vai dar. Olha só, e aí... Sabia que o Bolsonaro fazia quando ele era mais jovem? E eu acho que o grande erro foi
esse. Atentado em quartel?
Além de atentado em quartel...
Trair a mulher?
Trair a mulher. Não assumir filho, pedir exame de DNA do filho.
Achadinha. Sapato 42 com dinheiro.
Isso. Pedir a morte do presidente da república.
Homenagear ditador de direita. Aí tudo bem,
homenagear,
né?
Homenagear ditador de direita pedófilo.
Com harém.
Menosprezar a democracia e etc. Ele fazia cruzadinhas nos jornais. Ele mandava as cruzadinhas pros jornais.
Ah, é?
Pra serem publicadas. Sabe aquelas, tipo...
Sim.
Palavra com 6 letras aqui, 5 letras aqui.
Terapeuta emocional, não tinha o que fazer.
Se desse pra voltar no tempo...
Fake news em português.
Se desse pra voltar no tempo, não precisava nem mandar prender ele.
Como isso?
Era só deixar ele ali com, sei lá, 12 livros da revista Coquetel.
E pagar
6 mil por mês pra ele dizer...
achamos o quadro do Hitler, é o quadrinho, o cruzadinho do Bolsonaro. É, faltou um jornal dizendo, não, claro, a gente publica.
Tu não precisava matar o Hitler, bebê, tu só precisava fazer uma exposição com os quadros dele.
Qual o hobby que... Eu, por exemplo, quando virar um ditador fascista, vão dizer assim, pá, era só ter feito um Vovô Neo pra Turma Mágica, pro Cosma.
Era só ter liberado o Golden Shower.
Era só ter liberado o cuspe na cara. Olha aí, ó.
O quê?
Bateu já às 2 da tarde, tem que ir embora.
Tá, eu vou... Tchau.
Era isso mesmo. Frases, Bruno, não?
Ah, mas é que... Não, vou ter que sair do...
Tá.
Frases,
Bruno.
A fiscal. Cosma, com essa roupa aí, eu mesmo te assaltaria.
É.
Próxima. Tu tem tudo pra ser um urso, Cosma,
pelos,
verdade?
Mel, pelos.
Tu vai ser sempre a tua. Tu vai ter sempre a tua turminha se não fizer uma merda gigante, verdade. Isso é verdade.
Vai longe.
Eu conheço patos de Minas. A gente conhece vários. É isso? Voltamos na segunda-feira. Tchau!